Rádio França Internacional.
Maria Paula Carvalho.
11 horas e 38 minutos aqui em Paris, são 6h38 pelo horário de Brasília. Na segunda parte do nosso programa, os jornais franceses analisam o aumento de tarifas alfandegárias de Donald Trump, que terão impacto nas economias do mundo e no consumo dos americanos. Depois, uma entrevista com o grupo Murmurando e o acordeonista Adelson Viana, do Ceará. Eles falam sobre o lançamento do disco De Cá Pra Lá, no Festival de Choro de Paris, que começa nesta sexta-feira. No programa de cultura, vamos visitar a exposição A Arte de Não Ser Voraz, do artista plástico brasileiro Jonatas de Andrade, em um museu ao ar livre no sul da França. Mas em seguida, estamos em linha direta com a Bélgica para saber a reação da União Europeia ao tarifaço de Trump.
Linha direta.
Márcia Bechara.
A União Europeia ainda está tentando processar o complexo regime tarifário anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enquanto finaliza um primeiro pacote de medidas de retaliação às tarifas do aço e do alumínio impostas no mês passado. A resposta às tarifas de 25% sobre a exportação de automóveis reveladas esta semana também está sendo preparada caso as negociações com Washington fracassem. O comissário europeu do comércio, Mário Sefcovic, deve falar com seus colegas americanos nesta sexta-feira. É sobre esse assunto que nós vamos conversar com nossa correspondente em Bruxelas, Letícia Fonseca Surander. Qual foi a reação, Letícia, da União Europeia às tarifas anunciadas essa semana e como o Bloco Europeu pretende se defender?
Bom dia. As reações dos líderes europeus ao tarifaço de Washington oscilam entre apelos ao diálogo e ameaças abertas. Apesar do presidente americano Donald Trump ter anunciado um tarifário mais agressivo do que o esperado, Bruxelas quer evitar uma guerra comercial transatlântica com os Estados Unidos, pelo menos a curto prazo. A União Europeia pretende anunciar um pacote de tarifas sobre produtos americanos, represálias contra os gigantes digitais e o setor financeiro dos Estados Unidos, que pode atingir até 26 bilhões de euros. A retaliação europeia será realizada em duas etapas. A primeira, relacionada às tarifas impostas por Trump ao aço e alumínio no mês passado, deve entrar em vigor em meados de abril. A outra, visando as sobretaxas anunciadas pela Casa Branca esta semana, em meados de maio. Especialistas acreditam que a melhor resposta da União Europeia seria uma combinação de medidas comerciais, incluindo tarifas retaliatórias específicas e acordos comerciais com outros parceiros no mundo.
Quais os países da União Europeia serão mais prejudicados pelo tarifaço de Washington?
Olha, a Alemanha, cuja economia está estagnada, será um dos países do bloco europeu mais prejudicados pelas novas tarifas dos Estados Unidos. O país, que é o maior produtor de carros da Europa, terá fortes impactos no setor automotivo e também nos produtos farmacêuticos, maquinaria, entre outros. O dano à indústria alemã está sendo estimado em 200 bilhões de euros. Após ter o vinho, o champanhe e a indústria aeronáutica prejudicados, a França pediu a suspensão de todos os novos investimentos nos Estados Unidos até que a postura americana seja esclarecida. A Itália, terceira economia da zona do euro, que destina 10% de suas exportações aos Estados Unidos, também está no topo da lista de países mais afetados pelas tarifas de Trump, ao lado da Irlanda e da Finlândia.
Em um primeiro momento, Letícia, quais seriam as previsões sobre os efeitos negativos destas novas tarifas na Europa?
Então, as tarifas de 20% sobre os produtos europeus devem disparar a inflação na União Europeia, além de provocar um impacto direto nas taxas de juros nos próximos meses. Os alimentos, transportes e medicamentos vão custar mais caro. Ursula von der Leyen lamentou o caos que está sendo criado por Trump no sistema global de comércio. Em geral, as indústrias químicas, de máquinas e de equipamentos do bloco europeu são os setores mais vulneráveis às tarifas. Porém, o estrago poderá ser muito maior, com 70% de todas as exportações da União Europeia para os Estados Unidos afetadas pelas tarifas. Esse conflito tarifário coloca em risco 8,6 trilhões de euros em comércio e investimentos bilaterais.
O Linha Direta de hoje conversou com Letícia Fonseca Surander, correspondente da RFI em Bruxelas.
A imprensa hoje.
Maria Paula Carvalho.
Quais as consequências das tarifas aplicadas por Donald Trump para a economia americana? E como a Europa pode revidar e se tornar menos dependente dos Estados Unidos? Os jornais franceses desta sexta-feira analisam os anúncios feitos pelo presidente republicano na quarta-feira e que terão impacto nas demais economias do mundo, mas principalmente no consumo dos americanos. O jornal Le Figaro destaca o pedido feito pelo presidente francês Emmanuel Macron aos empresários do país para suspenderem investimentos nos Estados Unidos após decisões brutais de seu homólogo americano e que, na opinião de Macron, não são sustentáveis para a economia americana. Os setores mais impactados são bebidas, cosméticos e artigos de luxo. O jornal Libération analisa como as novas tarifas impostas pelos Estados Unidos desregulam as trocas comerciais empregadas desde o pós-guerra. De Bruxelas a Tóquio, o mundo econômico e político ainda avalia o tamanho do desastre, escreve o diário. Trump destrói um sistema que fundou a prosperidade americana e se apresenta como líder mundial na guerra contra o liberalismo, escreve o Libération. Com o título Trump declara guerra comercial ao resto do mundo, o jornal Le Monde analisa a justificativa de Trump para tais medidas, afirmando que os Estados Unidos são saqueados, violados e devastados por outras nações. De acordo com o diário, os cálculos feitos pela equipe de Trump são mirabolantes e resultam de equações sem valor econômico. O Le Monde ainda critica a decisão de Trump de poupar o Brasil, cujas taxas de aduana finalmente serão de 10% para um dos países mais protecionistas do mundo, aponta o jornal francês.
RFI convida.
Elcio Ramalho.
É o som, então, ao vivo do Choro, com a presença do grupo Murmurando e com Adelson Viana, que o RFI Convida de hoje começa, então, falando com essa equipe maravilhosa aí que trouxe o Choro aí do Ceará para Paris. Muito obrigado pela presença de todos vocês. O Samuel Rocha, então, no violão, o Adelson Viana no acordeon, o Lauro Viana no cavaco e o Igor Ribeiro no pandeiro. Sejam muito bem-vindos à Rádio França Internacional, todos vocês.
Obrigado.
Começando,
vocês,
então, com você, Samuel, que foi, de uma certa forma, o fundador aí e é o diretor do grupo Murmurando. Vocês, então, integram a programação do Festival de Choro de Paris e vão se apresentar, então, neste final de semana. O que vocês trouxeram? Porque, lembrando também que vocês estão aqui para lançar o disco, né, De Cá Para Lá. Então, fala um pouco desse disco e como é que foi esse encontro do grupo Murmurando com o Adelson Viana.
Esse show e esse álbum é uma grande celebração, né, do grupo Murmurando com o maestro Adelson Viana. Nesse ano de 2025, a gente celebra os nossos 20 anos de grupo e o maestro Adelson Viana faz parte da nossa história. Ele é tio do Lauro Viana, que faz parte do nosso grupo, e é uma conexão incrível, porque desde o nosso primeiro álbum, o Assovio do Thier, o maestro foi o diretor musical, participou com a gente. E aí, por que não fazer um álbum né, unindo, né, essas gerações da música instrumental cearense. E o resultado foi esse, de cá para lá, que é justamente a ideia de levar a música instrumental cearense para o mundo. Então é uma felicidade imensa estar fazendo esse show aqui na Europa, fazendo parte da programação desse festival tão importante, uhum, que é o Festival de Choro de Paris, na 21ª edição. Então é isso. E também o de cá para lá tem esse conceito de dança, porque de cá para lá, de lá para cá...
Movimento, né?
Movimento, né? Então tem esse conceito que tem tudo a ver com a nossa proposta do álbum, que tem as composições, grande parte do maestro Adelson Viana, e a gente passeia pelo Baião, pelo Choro, enfim.
Como é que ótimo. Foi, então, Adelson, esse trabalho aí junto com esse grupo Murmurando? Quando começou? Começou também num período, né, digamos assim, complicado, né, da pandemia, e depois evoluiu, então, até conseguirem finalizar o De Cá Pra Lá.
Eu conheci o grupo Murmurando no início, e eles já jovens, mas... grandes músicos, né, com bom gosto, já tocando uma música de qualidade, e eu fiquei muito surpreso em ver esses jovens, talentosos músicos, né, tocando música brasileira, música boa. E nós fizemos, como ele falou, essa conexão. Eu acompanhei esse primeiro trabalho deles, fiz a direção musical, e venho percebendo e maravilhado com tudo que esse grupo conquistou, e resolvemos fazer esse álbum, né? Eles gostam muito das nossas composições, uhum, e fizemos esses arranjos juntos, né? Foi coletivo, um resultado bem bacana. Estou muito feliz de poder lançar esse álbum aqui na Europa, nessa turnê.
Samuel, o grupo também, ele trabalha com diferentes influências, né? Principalmente influências nordestinas também. Isso é um outro aspecto do trabalho de vocês, né?
Sim, demais. A gente tem uma influência muito grande também do mestre Dominguinhos, né? Do Hermeto. Enfim, dos mestres do choro, e sobretudo também a gente traz as influências dos mestres da música instrumental cearense, como o mestre Luizinho Duarte, Tarcísio Sardinha e tantos outros, né? Então a gente aqui está, de certa maneira, representando também grandes artistas que a gente escuta tanto, e a gente está aqui fazendo esse som e mostrar esse trabalho que, assim, é de fundamental importância para a gente estar mostrando a música instrumental cearense. E muito mais do que tocar, é para dizer, né, para os amantes do choro, da música brasileira. Eu sei que a conexão, quando se fala em Brasil, é sempre a gente pensa Rio de Janeiro, São Paulo, mas dizer a vocês que Fortaleza tem uma cena incrível. Então a gente quer receber vocês também, quando vocês colocarem no itinerário Brasil, Rio,
né,
de Janeiro. Pense em Fortaleza, porque é uma cidade linda. Vão lá pro Ceará, porque lá é maravilhoso.
Agora, Adelson, justamente, né, como situar, digamos assim, o trabalho de vocês, que vocês fazem lá no Ceará, dentro desse panorama musical brasileiro que é tão rico e tão diverso?
Sim, lá nós usamos os canais que nós temos, né, rádios, festivais, temos muitos festivais no Nordeste, no Brasil, no Sudeste. E a música brasileira, o choro, o forró, é muito bem aceita, né? As pessoas curtem muito, como o Samuel falou, é uma música alegre, divertida. E a gente está muito feliz de poder lançar esse álbum, fazendo essa conexão, essa união, né, de gerações, porque eu sou de uma outra geração, eles são mais jovens, e isso me deixou muito feliz, né, de poder fazer esse resultado que a gente conseguiu nesse álbum De Cá Pra Lá.
Nada melhor do que encerrar a entrevista, então, com vocês ao vivo, tocando uma das faixas, então, de Lá Pra Cá. Agradecendo, então, a presença sua, Samuel Rocha. Obrigado também ao Adelson Viana no acordeon.
Obrigado.
Muito obrigado também ao Igor e também ao Lauro pela presença aqui.
Obrigado.
Sucesso para vocês, para a temporada e para as apresentações e para o disco.
RFI, o mundo mais perto de você.
Rendezvous Cultural.
Patrícia Moribe.
Fincada na Provence, no sul da França, a comanderia de Perrassol, fundada no século XIII pela Ordem dos Templários, é hoje um importante vinhedo e museu ao ar livre com peças de arte contemporânea. Como parte da temporada França-Brasil 2025, Perrassol recebe o brasileiro Jonatas de Andrade com A Arte de Não Ser Voraz. Ele explica.
Ela parte de uma frase de Clarice Lispector, em que a voracidade ela vira uma espécie de fio condutor por essa exposição que tem 8 obras. A voracidade ela não é só uma coisa concreta que fala da fome, mas também uma voracidade que é um impulso humano que nos leva a tantas contradições, né, como civilização. A voracidade ela é a voracidade de possuir, de dominar, de usar a natureza e os meios da natureza como se não houvesse amanhã. E hoje a gente vive um pico dessas contradições virando consequências muito fortes para a gente. A exposição ela traz 2 filmes, né, O Peixe e O Nó na Garganta. Ela traz um grande mapa feito em colaboração com as mulheres Kayapó da aldeia Pucanu. E também fotografias que eu fiz em registro de uma ocupação do Movimento Sem Terra, que questiona a presença, né, histórica de grandes terras improdutivas que podem ser redistribuídas, que podem ser melhor utilizadas. Uma grande instalação inicial que chama Maré, que é uma tábua de marés com o mar invadindo as colunas de uma ruína de um clube abandonado. E aí tem toda uma relação entre o mar e a arquitetura, então esse confronto, mas também o desejo, que é um lugar de encontros amorosos. E aqui 2 peças também que foram feitas para a exposição. Essa aqui, que leva o título da exposição, chama Arte de Não Ser Voraz, e é uma mistura escultural entre conchas e plásticos, como se fosse uma amálgama de coisas que estão na natureza que não se decompõem, e um poema de devoração, que é todo um jogo de palavras, que através da leitura a gente pode fazer relações. Eu apresento também uma língua escultural que tem o título de Morder a Língua, que era parte do pavilhão brasileiro para a Bienal de Veneza em 2022, de um projeto que eu fiz com expressões populares relacionadas ao corpo, e que nessa exposição e nessa discussão de voracidade, ela é uma língua que não só é uma língua da comida, né, do devorar, mas ela é uma língua também de uma censura que às vezes é um fantasma que se aproxima, né, nessa história do Brasil, e que é um negócio que é violento e que a gente tem que sempre lembrar e reafirmar.
E você falou sobre sua pesquisa, sobre o Jean Rouch, qual a importância e o que você está procurando na obra dele?
O Jean Rouch é esse cineasta, etnógrafo francês que criou o cinema verdade. Eu tive a chance de conhecer os seus filmes há muitos anos, assim, quando eu estava na faculdade. E é um negócio que me trouxe um certo impacto, porque para mim era claro um momento onde Jean Rouch deixa de adotar um olhar da etnografia clássica, distante, científico, e passa a propor situações que a câmera parece estar jogando junto e criando junto com os protagonistas dos filmes. De algum jeito isso ressoa para mim. Os meus filmes são muito feitos com proposições que eu faço a um grupo de pessoas, e os filmes viram meio que um registro dessas experiências, mas também uma espécie de imagem, de história que está entre a ficção e o documental, né? No filme O Peixe, aqui, que a gente está mostrando, ele tem um jogo ainda maior com essa câmera muito da etnografia, né? Eu filmei 16mm, então uma câmera que ela passeia um pouco pela cena, ela parece devorar a cena também, enquanto a cena do pescador que abraça o peixe, que está agonizando na vida ali, ela é também uma cena de devoração entre espécies.
A Arte de Não Ser Voraz fica em cartaz na comanderia de Perrassol, no sul da França, até 2 de novembro de 2025.
Essa edição fica por aqui hoje, com apoio técnico de Pierre Zanotto, apresentação de Maria Paula Carvalho e coordenação de Elcio Ramalho. Agora tem o Giro Internacional.